Olá! Iniciamos hoje uma análise bem focada na terceira fase do modernismo brasileiro. Um momento assim de grande transformação, né, e refinamento na nossa literatura. Vamos usar como base aqui uns excertos do material Modernismo, Intimismo e Universalismo Literário Brasileiro. A nossa ideia, sabe, é tentar entender como a literatura feita aqui, naquele período, aprofundou o olhar, como saiu de um foco talvez mais experimental ou muito regional, para uma exploração bem intensa do universo interior, da psicologia mesmo, mas sem perder o diálogo com o universal, né? Como é que essa virada aconteceu?
Esse é um ponto-chave. Esse período que a gente situa ali mais ou menos entre os anos 30 e 50, né? Ele coincide com o Brasil, nossa, fervilhando. Revolução de 30, Estado Novo, os ecos da Segunda Guerra Mundial, todo esse contexto de mudança social, política, até uma certa crise de projetos coletivos, parece que ajudou a impulsionar o movimento mais para dentro, sabe? Na arte, talvez a busca por respostas tenha se voltado mais para o indivíduo mesmo.
É isso, a gente vê direto nas características que as fontes mostram para essa fase, né? Tem um foco muito claro no intimismo, no subjetivismo. Os temas ganham uma dimensão mais filosófica, existencial até. A passagem do tempo, a condição humana, solidão, amor, essas coisas. E, ao mesmo tempo, o estilo parece buscar um equilíbrio novo. Mantém a liberdade formal lá do começo do modernismo, mas com mais elaboração, mais rigor, talvez. A psicologia dos personagens ganha uma profundidade, nossa, inédita.
O que é fascinante aqui é observar como certas correntes internacionais, tipo o existencialismo ou até ecos do surrealismo na exploração do inconsciente, como elas encontraram um terreno fértil aqui no Brasil. Não que fosse cópia, né? Longe disso. Foi mais uma absorção, uma reelaboração dentro da nossa realidade, sabe? Dá para sentir uma ressonância daquela angústia existencialista, aquela sensação de desamparo, a busca por sentido. Isso aparece na construção de alguns personagens. O foco sai um pouco daquele painel social enorme ou da pura experimentação com a palavra e vai para o drama individual, para os conflitos internos, buscando uma conexão mais humana e universal com quem lê.
E os exemplos disso são muito fortes na literatura, né? O material destaca muito a Clarice Lispector, essa imersão dela na subjetividade, a forma como ela mexe com a linguagem parece quase uma tentativa de pegar o fluxo da consciência mesmo, as camadas mais fundas da experiência íntima. Mesmo obras que vieram depois, como A Hora da Estrela, que a fonte cita, resumem bem essa busca pelo não dito, pelo essencial da existência, de um jeito quase radical para a época.
Exatamente. A linguagem dela é uma ferramenta muito precisa para essa escavação interior. E é interessante ver como essa tendência convive com outras. Temos o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que é quase um contraponto, né? A poesia dele é conhecida pelo rigor, pela objetividade, por uma certa secura antilírica.
Sim, e aí a gente vê como o regionalismo se transforma. Em Morte e Vida Severina, por exemplo, ele parte de uma realidade regional muito concreta, a do retirante nordestino. Mas ele vai além do registro. Ele usa aquilo para construir uma alegoria fortíssima sobre a luta pela vida, a morte, a injustiça, a esperança também. Essa capacidade de achar o universal no específico, tratando o regional de forma crítica, não só pitoresca. Isso é uma das grandes conquistas dessa fase.
Sem dúvida. É o que a gente pode chamar de um regionalismo revisado. Não se abandona a matéria brasileira, de jeito nenhum, mas ela é olhada com outra profundidade, analítica, filosófica. E nessa diversidade toda, não dá para não falar do Carlos Drummond de Andrade, né? Que atravessa essa fase com uma poesia que equilibra de forma magistral a reflexão sobre o eu, as circunstâncias dele, com um olhar muito agudo para o tempo histórico, para as tensões sociais. Alguma poesia lá no começo já tinha essa marca. Uma linguagem que é acessível, irônica e, ao mesmo tempo, densa. Questionadora. Ele encarna bem essa modernidade que pensa sobre si e sobre o mundo.
E essa exploração do interior, essa nova forma de olhar o regional, isso pediu também inovações na forma, né? As fontes falam do uso mais consciente do monólogo interior, da fragmentação, do fluxo de consciência.
Sim, a forma acompanha a função, né? Essas técnicas não são só, ah, vamos experimentar por experimentar. São recursos para tentar dar conta da complexidade da vida psicológica, do fluxo, muitas vezes caótico mesmo, dos pensamentos, dos sentimentos, uso de símbolos, de metáforas, também fica mais denso, para tentar expressar o que a linguagem direta talvez não consiga. Sabe, a literatura buscando ferramenta para mapear esse território interno.
E qual foi o legado principal dessa fase, olhando para trás agora?
Olha, o impacto foi imenso, duradouro. Essa geração consolidou as conquistas modernistas, mas deu para elas uma direção nova, mais madura, mais reflexiva. Influenciou profundamente quem veio depois. Lígia Fagundes Telles, João Ubaldo Ribeiro, tantos outros. Projetou autores brasileiros no cenário internacional de um jeito inédito e algo fundamental. Abriu um espaço definitivo e de enorme relevância para as escritoras. Elas trouxeram perspectivas únicas sobre essa mesma exploração do íntimo e do social. Consolidou temas e formas que ecoaram por décadas. Foi muito importante.
Fica bem claro, então, como essa terceira fase foi um ponto de virada vital, né? A literatura brasileira aprendeu a juntar essa exploração profunda da condição humana individual com as raízes bem fincadas na nossa realidade, estabelecendo um diálogo potente com o universal. Uma síntese que realmente moldou o que veio depois.
Exatamente. E talvez uma reflexão interessante para a gente levar daqui seja pensar como é que essa tensão criativa, sabe, essa busca por expressar o íntimo, e, ao mesmo tempo, dialogar com o universal, que foi tão forte nessa fase da literatura como ela continua aparecendo ou se transformando nas várias formas de expressão cultural brasileira que a gente vê e faz hoje. É uma questão que continua viva, né?